Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o KomorebiCast, um espaço de conversa e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. A convidada de hoje é uma pessoa muito querida e nos conhecemos pelas redes sociais e também por meio de colegas e amigos em comum desse universo de criadores de conteúdo sobre cultura japonesa. E sei que muitos de vocês acompanham ela no perfil Japone. Estou muito honrada em receber aqui a Cacau Ideguchi. A Cacau é jornalista especializada em cultura e mestre em língua, literatura e cultura japonesa pela Universidade de São Paulo, com ênfase em cinema japonês. Suas pesquisas e cursos concentram-se nas áreas de literatura, cinema e estética. Também é membro pesquisadora do grupo Pensamento Japonês, Princípios e Desdobramentos, do Núcleo Geoki, o grupo de estudos okinawanos da USP, e produtora de conteúdo e professora no Japone. A dissertação de mestrado dela é muito legal. Com o título Flores de Cerejeira e Ondas do Mar, Diálogos entre o Cinema de Hirokazu Koreeda e a Estética Monono Aware, ela traça paralelos entre o cinema japonês contemporâneo e a estética filosófica clássica. O foco do estudo são os dois primeiros filmes do diretor, que trazem em seus processos artísticos uma série de elementos cujas interpretações dialogam com o Monono Aware, discutido amplamente em suas várias definições acadêmicas. A aplicabilidade interpretativa do conceito é abordada de forma aprofundada nos capítulos dedicados aos filmes A Luz da Ilusão, de 1995, e Depois da Vida, de 1998, com a metodologia de um estudo de caso qualitativo. Ao término da pesquisa, conclui-se que, mais que uma teoria estética observada nos filmes, o Monono Aware presente no cinema de Koreeda se trata de uma ampliação no modo de vivenciar e fruir a própria experiência cinematográfica, expandindo o leque de referências do público e suas possibilidades de relação com a obra de arte apresentada. A linha principal abordada pela Cacau será a beleza existente na transitoriedade, na memória e na tristeza sutil, retratada em A Luz da Ilusão e Depois da Vida. Elementos do Monono Aware, como a aparência mundana e com sinais do tempo das locações e a clara sensação de finitude, serão amplamente discutidos na pesquisa. Ao escolher como base de estudo produções cinematográficas e relacioná-las com a estética filosófica, a Cacau criou uma ponte mais palatável para o público não especializado. Um longa-metragem é consumido de forma mais despretensiosa e é possível retornar a ela sem grandes problemas conforme a leitura do estudo se desenvolve. O objetivo da pesquisa foi perceber o quanto uma obra audiovisual poderia enriquecer as percepções filosóficas e de autoconhecimento através do Monono Aware. Bom, dado tudo isso que eu falei agora, não preciso nem mencionar que o texto todo da pesquisa vale muito a pena, né? Então, já deixo aqui a recomendação de leitura. Bom, para começarmos a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão. Seja muito bem-vinda, Cacau, e obrigada por ter aceitado o convite.
Obrigada, Ana. É um prazer também estar aqui. Eu acho que é um espaço super importante de divulgação da pesquisa. Então, é uma honra também ter sido pleiteada aí, né, nesse panteão de pesquisadores brasileiros. Mas vamos lá, então, né? Como que eu entrei na pesquisa? Porque às vezes parece muito óbvio para quem é assim, ah, descendente de japonês vai fazer estudar cultura japonesa. Mas não foi bem o meu caso. Primeiro que eu nunca fui acadêmica, sempre trabalhei assim na área, fui para todo mundo trabalha na área, né, gente? Mesmo os pesquisadores, que eu tô falando? Quer dizer, em campo, né? Então, eu me formei jornalista, sempre gostei de cultura, trabalhei com jornalismo cultural, trabalhei muito com cinema, trabalhei um pouco com música nesse período e fui viver a minha vida. Só que sempre tinha uma coisinha ali me falando, pô, acho que eu podia tentar mais, eu sempre gostei de ler, de estudar, mas também vinham outras vozes muito maiores falando que eu não era capaz, que isso não era para mim, que se eu era jornalista, eu tinha que continuar sendo jornalista e estava muito que bem. E tudo bom. E a cultura japonesa sempre foi uma questão muito paralela à minha vida real, assim, à minha vida pessoal, porque eu sou uma mulher, né, descendente, mas birracial. Então, eu não tenho, traços asiáticos muito marcantes no meu rosto, no meu fenotipo. E isso fez com que eu sofresse um tipo de alienação por parte tanto dos meus pares quanto dos colegas, dos amigos, né, das pessoas que conviviam que não tinham descendência leste-asiática. E era uma coisa de você não se sentir pertencente, mas ah, você nem parece japonesa, como assim você é japonesa? Nossa, o que você está fazendo aqui? Ou então, como você conhece dessas coisas se você não é japonesa? Não, mas espera aí, né? E o que é mais maluco é que eu não tive contato com os meus avós maternos, que seriam lado europeu da família, né? Eles morreram quando eu era muito, muito nova. Então, eu só tive contato com a família do meu pai, que é o lado japonês. Então, é assim, eu tenho uma foto clássica que eu sempre uso, de eu com 2 anos tomando misoshiro no Chowan. Quer dizer, como é que eles vão me despedir disso, né? Como é que a minha aparência vai ditar o quanto eu pertenço ou não àquele local, mas ditou, gente. É uma coisa muito maluca isso, e ditou. Como eu não me sentia confortável de ficar explicando, de ficar justificando, eu falei: então quer saber? Não quero saber de nada disso. E aí eu me afastei completamente. Eu ficava muitíssimo feliz e contente quando não traziam a minha descendência à tona, porque eu sentia que eu pertencia então à branquitude, o que não era uma realidade, era uma ilusão. E eu vou realmente só me dar conta de que eu estava negligenciando um lado extremamente importante meu quando a minha Bachan vai falecer no dia do meu aniversário. Essa história é uma história que muitas pessoas conhecem, agora estou divulgando aqui no podcast também, que foi um baque, óbvio, mas eu comentei com a Ana, eu acredito muito que a gente é responsável pela nossa própria narrativa. Eu não quero que escreva a minha narrativa. Então, tudo que acontece comigo, eu vou reinterpretar também. E eu falei: quer saber? Acho que a minha Batia morrendo no dia do meu aniversário significa alguma coisa assim. Então, eu vou colocar significado nisso, porque foi a maneira que eu encontrei também de lidar com o luto, né? E falei: bom, o que que ela queria que eu fizesse? Era o meu último contato com essa cultura japonesa primária, né? Que veio da imigração e tal. E ela sempre quis que eu aprendesse ikebana, que eu aprendesse cerimônia do chá, coisas que eu falava, não quero saber nada disso, né? Quando era adolescente, fui fazer. Nesses trabalhos, nesses estudos, eu fui reencontrando, reconectando uma coisa que eu sempre tive, não é que a coisa cresceu, assim, apareceu. Eu que negligenciei. E aquilo ficou muito, muito forte, e eu já estou me estendendo horrores nessa parte pessoal, que horas que vai chegar a parte acadêmica, não é mesmo? Mas isso falou, pô, me tocou, pensei, cara, faz sentido isso para mim. Isso é meu, é o que a Juju falava, né? Doeu, bateu, doeu, pega que é seu. Falei, pô, então isso aqui é meu mesmo. Cara, porque me machuca, mas me emociona, então vou me apropriar, independente do que falem. E, gente, isso foi em 2014, tá, gente? Eu fui entrar no mestrado, eu comecei o mestrado em 2019. Então, foram 5 anos entre essa questão de, pô, vou pegar isso para mim, começar a estudar, pesquisar. Então, quando eu pesquisava questões como estética japonesa, eu não ia no livro Ikigai, O Sentido da Vida. Eu ia ler livros que eram compilados de artigos acadêmicos sobre estética. Eu não estava preparada para aquela leitura, não estava. Ela era muito além. Mas eu queria ir, já tinha pelo menos essa intenção de, pô, eu quero ir num lugar que tenha credibilidade, que tenha referência e tenha repertório. Então, por mais difícil que fosse a leitura, eu sentia que eu estava pisando num terreno não orientalista. E nessa época eu nem entendia direito o que significava isso, sabe? Mas foi, pô, não, acho que é por aqui, é por esse caminho. E nesse caminho eu também voltei a assistir filmes japoneses, porque eu também tinha me afastado. Eu estava muito envolvida pela hegemonia, né, do cinema europeu e norte-americano, como produtora de conteúdo, jornalista de cinema. né, cobria muito esses filmes, estava muito inteirada. Falei, não, deixa eu voltar um pouco. E aí que eu vou descobrir Coreda. Quando eu assisto os filmes do Coreda, vai me dando também umas questões. Falo, pô, isso daqui não é bem o que eu lembrava do cinema japonês. Cara, que coisa diferente, que coisa. O que que tá mexendo comigo? Eu não conseguia dar nome para aquilo que tinha me comovido tanto quando eu assisti o Depois da Vida, que é o segundo filme dele, que eu vou tratar na minha dissertação. E aquilo ficou na minha cabeça por vários anos, meu Deus, até a hora que eu vou e leio também um artigo acadêmico sobre Mononoke. Peraí, né? Juntei lé com cré e falei, acho que temos alguma coisa aqui. Então, falei, vou tentar. É, agradeço, inclusive, muito duas professoras da USP especificamente, que é a professora Lika Hashimoto e a professora Neide Nagai, porque elas foram ímpares nesse momento de falar, você tem que tentar. Não, não vou conseguir, você tem que tentar. Você tem que tentar e, assim, ao ponto realmente do professor Neide falar, vem aqui na minha casa, eu chego e o computador está aberto no edital do mestrado, falar, bom, enquanto eu faço um café, você vai ler o edital, sabe? Tipo, eu sou muito, muito grata, porque às vezes a gente fala da dificuldade que a gente tem com o orientador, e tudo bem, é uma relação complexa mesmo, de poder, de hierarquia, mas existem alguns momentos da nossa carreira acadêmica que você se sente realmente pego assim no colo, né? Pego pela mão. E esse momento para mim foi definitivo. Eu não conseguiria se elas não tivessem falado e basicamente me obrigado. E mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu estava num lugar profissional onde eu não me sentia bem e eu fui para um lugar onde eu achava que eu não pertencia e de repente tudo fez sentido. Então eu vou ficar muito feliz de falar um pouquinho sobre o que gerou, né? Essa questão, e é lógico, né? Assim, como que eu entrei? Entrei assim na pesquisa, não pretendo sair, pretendo continuar porque fez sentido num nível muito pessoal, muito individual. E como a gente vai falar hoje muito sobre essência, sobre o coração das coisas, eu acho que faz sentido ter um pouquinho essa introdução de. Acabou que a minha entrada no universo acadêmico foi sentir o meu coração. Ai, que lindo, vou até ficar emocionada aqui.
Cacau, adorei. Muito fofa. Adorei. Nossa, super, super inspirador. Eu acho que essas referências, né? Porque às vezes a gente acha que entrar na carreira acadêmica ou resolver escrever uma dissertação parece que são decisões muito sóbrias, muito duras, né? Vindas de um lugar, de um grande planejamento, de uma grande, né, perspectiva sobre carreira e sobre o que eu vou fazer depois, né? Como se fosse algo assim muito fora dessa emoção, né? Mas eu acho que esse o seu relato mostra que a gente tem que sentir, né, tudo isso, porque o processo de escrita é solitário, você vai sentir muitas coisas, né? É um processo muito doloroso, muito bom, né? Muito esclarecedor e você avança em vários aspectos, mas, cara, solitário é assim, suor e lágrima, né? Por muitas horas. Então, ouvir essa perspectiva, né, que vem do coração, assim, foi muito inspiradora. Obrigada, adorei. Bom, Cacau, sei que o Hirokazu Koreeda tem muitos fãs aqui no Brasil também, mas tem muita gente que ainda tem pouco contato, né, com o cinema japonês. Então, será que você poderia nos contar um pouco sobre quem é esse diretor, né, de cinema, o Hirokazu Koreeda?
Então, eu vou falar um pouquinho primeiro de quem seria o objeto desse estudo, né? Para fazer essa dissertação, eu selecionei os dois primeiros filmes do diretor Hirokazu Koreeda, né? Que eu mencionei brevemente. Ele é um diretor que agora ele está extremamente popular, né? O que é muito legal, porque a gente acaba tendo os filmes dele distribuídos. Ainda não um circuito amplo nacional, mas nas capitais está chegando. Então, para quem gosta de cinema japonês, é muito importante esses pequenos movimentos, porque dá certo um, vem mais filmes e a gente pode ter o privilégio de assistir esses filmes no cinema. Então, é muito importante. Eu acho que uma parte também da minha pesquisa vinha muito dessa necessidade da gente falar de contemporaneidade. e falar de cinema japonês contemporâneo para continuar fomentando essa chegada desses filmes novos e a gente continuar se retroalimentando nesse sentido. Então, quem é esse cara? Quem que é esse diretor que a gente está falando? Koreeda, ele. Já vou fazer uma polêmica. Vou começar com a polêmica. Porque ele é erroneamente, eu falo erroneamente, é uma percepção aqui nossa atual, mas ele é muito comparado com Yasujirō Ozu, que é um dos cânones ali do cinema japonês da década de 30 até a década de meados de 70, 60. Ele é realmente uma pessoa que tem esse comparativo aí, porque eles tratam basicamente de família. Enfim. Então, eu acho que há uma questão um pouco reducionista em termos de girar em torno de uma temática, sendo que eles têm estilos completamente diferentes, a forma como se trabalham os roteiros, as estruturas familiares, né? Então, para quem conhece o Ozu e vai assistir um filme do Koreeda, tirando a família, não tem muito mais em comum, sabe? Então, eu já quero começar com isso para vocês já dissociarem o Ozu dessa figura, né, desse rolê, e encarar o Koreeda como sua própria pessoa. Ele vai ter, eu divido, gente, isso aqui é totalmente eu, tá? Não, Donald Rich não escreveu isso, porque todo mundo baseia tudo que Donald Rich falou, né? Eu baseio, assim, toda a estrutura até o momento do Koreeda em três grandes momentos, né, dele, onde ele vai ter uma primeira fase documentarista, que é de documentários, não, de ficção documental. Né? Então, ele vai trazer toda uma bagagem que ele faz alguns documentários para a TV antes de fazer o seu primeiro filme de ficção, que é A Luz da Ilusão, Maboroshi. E você sente na estética, você sente na maneira como ele deixa a história fluir, como ele deixa os personagens falarem por si só. Há pouca interferência ali na direção. Ele tem umas câmeras distantes, depois ele tem umas câmeras, né, ali quebrando a quarta parede, falando direto pro espectador. A gente vai sentir muito nos primeiros filmes dele, nesse primeiro momento. Aí vem esse segundo momento, que eu chamo do momento em família, onde ele vai falar das famílias, mas diversas famílias. Famílias sempre muito fraturadas, famílias que não é o papai, a mamãe, os filhinhos, que, né, tem estruturas, modelos completamente diferentes. Ele vai trabalhar muito as relações interpessoais que a gente vai chamar de família. Né? Nem sempre, se a gente vai pegar, tudo bem que não é bem dessa fase, mas o assunto de família, por exemplo, o filme de 2018, 2019 ali, que você não tem pessoas do mesmo sangue, mas se constituem uma família. Então, ele vai trabalhar muito com a elasticidade deste termo, família, o que eu acho muito importante na sociedade atual. Por isso que os filmes do Koreeda, eles, independente de serem filmes do leste asiático, eles conversam muito com a gente, porque a gente está constantemente nesse debate de fazer essa desconstrução do que é ser família, do que é uma relação interpessoal, e ele vai acabar fomentando muito e dando muitas ferramentas para a gente observar diferentes formas de afeto, de carinho nesse período. Então, a gente vai ter filmes muito, muito interessantes dentro dessa temática. E aí a gente vai ter as experimentações nessa terceira fase, onde ele vai testar alguns gêneros diferentes. Tem um filme ótimo que as pessoas costumam não gostar, que é O Terceiro Assassinato, que é um filme de tribunal, de crime. É um filme incrível, de 3 horas, longuíssimo, mas é maravilhoso, uma cinematografia perfeita. Então, ele vai começar a trabalhar isso, vai começar a fazer esses contatos com o exterior, onde ele vai fazer filmes em francês, filmes sul-coreanos, assim, trabalhando, tentando manter a estética e os temas que lhe são caros, mas dentro de outras culturas, outras comunidades. E ele acaba sendo muito bem-sucedido, porque ele sempre vai trabalhar essa questão das questões, né, dos temas universais, mas sempre um pouco mais à margem, né? Então, assim, ele vai sempre pegar uma família, mas não é uma família que você vai ver sempre, né? Vai pegar algumas relações, mas não é exatamente a relação que você esperaria de um filme família, entre aspas, né? Então, esse cara é um cara que ele provoca muito de uma forma muito subjetiva, né? Ele não é um cara explícito. Ele não é aquele tipo de diretor que o personagem dá o texto explicando, né? Não, porque é isso, eu tô sentindo isso, né? O personagem fala: "Ah, estou me sentindo tão triste, estou me sentindo tão feliz". Não, os personagens dele não vão dar esse texto, vai ficar tudo nas entrelinhas. E isso foi o que me atraiu muito, isso é o que me atrai muito na arte, né? A possibilidade desse vazio cheio de diálogo. Porque como ele deixa esses espaços subjetivos, nós, em qualquer lugar do mundo, podemos preenchê-los com os nossos repertórios culturais. Então, não necessariamente eu preciso estar letrada, né, na cultura japonesa para aquilo fazer sentido para mim, para aquilo me tocar. Não, porque quando ele vai e deixa esses espaços subjetivos apresentados ali, isso faz com que a gente consiga, de fato, ir conversando com aquele filme, independente da idade que a gente tenha, da experiência que a gente tenha, da cultura que a gente tenha, de todos esses repertórios muito diversos que a gente tem no mundo. Por que que ele se torna um diretor tão querido no estrangeiro, fora do Japão? Porque ele vai conseguir estabelecer esses diálogos, né? E ele só consegue estabelecer esses diálogos justamente porque ele não faz um filme explícito. Então, esse é o Coreeda, e foi isso basicamente que me atraiu para estudá-lo e utilizá-lo como base e estudo de caso para minha dissertação.
Falando um pouquinho de história, vou abordar um tema que a própria Cacau sugeriu para esse momento em que tento trazer outras perspectivas históricas para além da nossa formação eurocêntrica. E quero falar sobre o Shomingeki, porque esse aspecto está intimamente ligado à questão do cinema introspectivo e que toca em pontos subjetivos dos espectadores. Shomingeki é uma categoria ou um gênero de filme que retrata a vida da classe média baixa e dos operários, trazendo à tona questões sobre as dificuldades do cotidiano, as relações familiares e os momentos difíceis. Mesmo assim, não exclui aqueles momentos descontraídos desse universo que são apresentados com humor. É o tipo de filme que muitos japoneses pensam ser como eu e você. E se identificam com os personagens. Para quem acompanha o cinema japonês, sabe que a vida cotidiana da sociedade japonesa é tema fundamental para diretores como Yasujiro Ozu e Mikio Naruse. E eu vou trazer um pouco de contexto de quando isso começa, porque aqui no Komorebicast já falamos bastante sobre Era Meiji e Era Edo, mas acho que nunca falamos da Era Taisho, que vai de 1912 a 1926. No pós-Segunda Guerra Mundial, essa era passou a ser chamada de Democracia de Taisho por diversos historiadores japoneses, dado que esse período contrastou significativamente com o período anterior, ou seja, a Era Meiji, que foi bem menos democrática, e o período posterior, ou seja, do início da Era Showa, quando, no contexto do avanço da guerra, foi um período de muita repressão e perda das liberdades individuais. É também nesse período Taisho que o parlamento eleito com partidos políticos se estabelece com mais força, e a população que lê jornais e revistas que estão debatendo sobre sociedade, política e relações internacionais está buscando maior participação nas questões relacionadas ao país. Inclusive, é nesse contexto que os sindicatos são formados, dado que as mazelas sociais criadas pelo capitalismo deixavam o trabalhador em situação de intensa exploração. Enfim, há uma série de movimentações. Para vocês terem uma noção de como foi um período de muita ação popular, só em 1919 aconteceram 497 greves e 1.891 disputas trabalhistas. O que está por trás dessas questões é a noção de que todo japonês é um kokumin, ou seja, um membro da nação, e que no contexto da expansão imperialista japonesa, muitos sacrifícios precisavam ser feitos. Cada um precisava arcar com o fardo do rápido desenvolvimento econômico, que é bastante desigual. Só que uma população letrada e informada deseja também participar das glórias do império. Então, essa população que é explorada vai começar a se posicionar como nunca. E nesse contexto, as mulheres também atuam com mais força, pedindo condições melhores de trabalho, salários mais altos e respeito no ambiente de trabalho. É em Taisho que a revista Seito, fundada pela Hiratsuka Raichu, se tornou o maior fórum de debate sobre o que se consagrou chamar de Atarashii Onna, ou seja, as novas mulheres. E o objetivo da Raichu era encorajar e dar palco para mulheres talentosas e criativas. Havia muitas traduções de textos ocidentais importantes e vários textos escritos por japonesas que traziam reflexões que estavam em alta naquela época e que seguem atuais, como o debate da proteção e suporte à maternidade, assegurar os direitos políticos das mulheres, questões sobre trabalho fora e trabalho doméstico, garantir acesso igualitário a direitos políticos e salário igual entre homens e mulheres, oferecimento de educação vocacional para mulheres, melhorar a vida das mulheres de meia idade, enfim. Existia um esforço para a conscientização das mulheres de que era preciso conversar, debater, questionar e avançar em seus direitos. Avançando um pouco nessa questão das transformações sociais, é nessa época que o termo sarariman, que se refere aos trabalhadores assalariados, engravatados, foi cunhado. E é também nessa época que surgem as modangaru, as mulheres que se vestiam como ocidentais e que vão se desvencilhando das amarras das tradições e convenções sociais do século anterior. É um período de muitas dualidades, como podem perceber. Enquanto temos o nascimento de um novo padrão de consumo, um novo estilo de moradia e de vestimenta, novas referências e ideias vindas do exterior, temos uma sociedade em que a desigualdade social vai se exacerbando. Para terem uma noção, a expressão Yōfuku Saimin é desse período. São pessoas que usam terno, ou seja, roupas ocidentais, mas que são pobres. Um dos exemplos mais comuns eram professores de ensino fundamental, que recebiam salários baixíssimos e moravam em regiões mais baratas para conseguirem sobreviver com o mínimo. Esse período é marcado por uma série de outras questões também, em termos culturais, sociais e econômicos e políticos também, mas só para a gente ter um panorama geral, essas são algumas das características desse período. Ah, antes que eu me esqueça, foi em Taisho que aconteceu o grande terremoto de Kanto. No dia 1 de setembro de 1923, a cidade de Tóquio foi basicamente destruída. E o grande problema, para além do sismo, foi que aconteceu bem na hora do almoço e a cidade inteira estava com os fogões a gás ou a lenha acesos. Há pesquisas mais recentes que indicam que não foi só isso. Como não havia uma área industrial, as indústrias, as fábricas, ficavam entre as residências e produtos químicos também foram responsáveis pelo alastramento do fogo. E Tóquio era feita de madeira, de ruas estreitas, uma casa coladinha na outra, e conforme as casas desabaram, o fogo tomou conta da cidade. Foram 2 dias de incêndio nos bairros cheios de casas, indústrias, estabelecimentos comerciais, enfim. Entre 100 mil e 200 mil pessoas morreram ou nunca foram encontradas e mais de 570 mil casas foram destruídas, ou seja, 3/4 aproximadamente de Tóquio. A economia basicamente parou por um tempo. E eu resolvi falar do terremoto porque eu achei super interessante a reflexão que o Donald Ritchie faz sobre o terremoto em seu livro A Hundred Years of Japanese Film, porque é como se a destruição de Tóquio tivesse colocado fim à conexão da cidade com aquele período pré-modernização, ou seja, com o período Edo, de domínio do shogunato Tokugawa, que se encerra em 1868. As transformações que o período Meiji tinha engendrado foram aceleradas nesse processo de reconstrução da cidade. Segundo o mesmo autor, nesse contexto, o cinema também sofreria um forte impacto. Muitos dos estúdios e cinemas da capital foram destruídos ou significativamente danificados, e a estrutura da indústria cinematográfica ficou abalada. Conceitos antigos tiveram que ser abandonados e muitas ideias e métodos novos tiveram que ser abordados. Inclusive, uma das grandes mudanças foi uma certa especialização das cidades nos temas a serem abordados no cinema. A produção do Jidaigeki, que são os filmes de época, ficou centrada em Kyoto, onde ainda havia estúdios, e os Gendaigeki, ou seja, os filmes que falavam sobre questões contemporâneas, passaram a ser produzidos exclusivamente em Tóquio, dado que a cidade era o símbolo da modernidade e da ocidentalização. Mas o cinema japonês se recuperou rapidamente. Em 1928, 5 anos após o desastre, o Japão produzia mais filmes anualmente do que qualquer outro país. E essa tendência seguiu até a Segunda Guerra Mundial, que inevitavelmente reduziria a produção cinematográfica. Para quem quiser entender mais sobre esse período e os impactos no cinema, recomendo a leitura do livro do Donald Rich. E um dos nomes fundamentais para entendermos o Shomingeki é Kido Shiro, que passou a liderar o estúdio Kamata Shochiku em 1924. O foco inicial era criar filmes que fossem alegres, que fossem responsáveis por risadas e levassem divertimento ao público. E no final, sempre havia uma espécie de salvação dos personagens. A modernização fazia parte do cotidiano das pessoas e as benesses desses progressos eram retratadas. Porém, para além do conteúdo otimista, Kido também foi um dos primeiros a falar sobre a realidade que envolvia os seres humanos e que nem sempre era tão alegre assim. E ele e os diretores que se inspiravam em seu estilo começaram a questionar algumas medidas do governo que interferiam no cinema. E nesse contexto, um dos primeiros diretores ao lado de Kido a falar da vida cotidiana do povo japonês foi Shimazu Yasujiro. Em seu filme Otosan, de 1923, e em Murano-sensei, de 1925, a vida dos japoneses como eu e você, que era um dos ditames originais de Kido, passou a ganhar espaço de uma forma nunca antes vista no cinema japonês. E as pessoas gostaram. A novidade era se ver nas telas, e isso atraiu ainda mais o público ao cinema, e diversos diretores passaram a incluir esse aspecto em suas produções. Na década de 1990, Kore-eda traria à tona um novo tipo de shomingeki. Como explica Donald Rich, a partir do filme Maboroshi, de 1995, Kore-eda trouxe às telas uma consideração pelas pessoas que era rara no cinema japonês. Como a Cacau bem explica, o Shomingeki é uma poderosa ponte dentro do próprio cinema japonês ao tentar dialogar com a comunidade estrangeira. E Kore-eda consegue trazer para o retrato do cotidiano todas as novas complexidades que acompanham as relações humanas contemporâneas e que transcendem as fronteiras entre países, tornando-se universal. No fim, a gente se emociona e se identifica com o que um cineasta japonês dirigiu lá do outro lado do mundo. Cacau, bom, lendo o seu trabalho, deu para perceber, né, como que essa noção de mono no aware é muito profunda, né, com uma série de complexidades. Mas será que você poderia nos dar, né, alguns insights para a gente tentar compreender o que ele significa, né, o que esse conceito, né, essa noção representa? Inclusive, achei muito legal, né, essa perspectiva de apresentar esse conceito ao público brasileiro por meio do cinema. Então, se puder nos ajudar a entender esses elementos, vai ser incrível.
A minha dissertação, ela não fala só sobre Kore-eda. Ela vai ter essa segunda parte que eu mencionei na introdução, que é sobre a estética mono no ware, né? Que aquilo me tocou muito e eu falei, deixa então fazer essa relação, né? Entre o mono no ware e o cinema do Kore-eda. Aí que veio o samba, né? Nossa, por quê? Porque estética japonesa já é extremamente difícil da gente conseguir, principalmente. Gente, o rolê já começa na palavra estética. Isso nem existia. A palavra estética não existia dentro do quórum filosófico japonês, assim. É uma palavra que é europeia, que vem da filosofia europeia ocidental. Então, é muito difícil a gente falar isso daqui é estética. A estética já é um conceito que é totalmente estrangeiro para essas questões japonesas. Então, conforme você vai estudando aprofundadamente nisso, você começa a perceber um monte de gargalos, né? Você começa a perceber que realmente a gente está dando nome para as coisas de acordo com o nosso repertório ocidental, e que não necessariamente seja de fato a expressão mais correta, que seja de fato a descrição mais correta daquela coisa. Então, o que eu tentei fazer em relação ao Mono no Aware, e aí todos estão convidados a ler, né, na íntegra, na dissertação, porque é um capítulo enorme, imenso sobre isso, né, onde eu tento pegar o máximo possível de reflexões e interpretações de várias pessoas ao redor do mundo acerca desse termo, porque o que me pareceu num primeiro momento. O que me ficou muito claro foi que esse termo ele não era de fácil definição e porque ele estava muito mais atrelado à sensação. Não, o mononauore não é uma coisa que você identifica. Você fala, isto tem mononauore. Não, é uma coisa que você sente. Eu sinto mononauore. Eu estou sentindo, neste momento. Então, como que a gente vai conseguir definir de uma forma coerente, coesa, clara, racional, um sentimento? É muito subjetivo. Então, o que eu tentei fazer foi isso, foi trazer várias definições, e dentro dessas definições, eu vou trabalhar principalmente, eu até selecionei aqui, a definição do Ditaka Ito, que para mim fazia mais sentido dentro do que eu queria relacionar, da interpretação que eu queria fazer, que eu vou falar rapidinho essa citação que diz, é uma forma de compreender o mundo, porém não é uma visão de mundo pressuposta pelo sentido da visão que existe à parte do sujeito. É uma forma de sentir o mundo. Podemos apenas saber o que o destino nos reserva e senti-lo. Então ele foca muito nisso. O que que o mononauore seria? Aquela sensação que você tem ali, a Ana deu a definição em episódios anteriores, não sei se foi, acho que o da Maria, né? Grande Maria, amo. Falou um pouquinho sobre mononauore, então voltem lá para ouvir. Mas, grosso modo, seria a tristeza que você sente e, ao mesmo tempo, a beleza que você sente na questão da finitude. É muito difícil, gente. Mas. O que que tem nisso, né? Eu vou tentar ser um pouco mais clara. É você sentir a essência daquilo que você está se conectando. E aquilo que a gente chama, pode ser uma obra de arte, pode ser a natureza, pode ser outra pessoa, pode ser qualquer coisa. Então, quando você, o seu interior, a sua essência se conecta com a essência daquela outra existência, você sente o mononauore acontecendo. E por que que há uma certa tristeza? Porque há o entendimento empírico de que aquilo é um momento que vai acabar, porque os momentos eles são únicos. Então, a partir do momento que você tem essa conexão clara entre duas essências e se constrói essa ponte, ela é finita, ela é de segundos, ela é de momentos. Então, o seu interior sabe que aquilo é um momento único, ele é finito, ele não vai se repetir. E a beleza de saber que aquilo é finito torna a coisa muito mais comovente. Então, essa percepção do mononauore que foi a que fez sentido para mim, de ser uma questão de subjetividade e de conexão com a essência, o coração das outras existências. Então, o que que a gente vai analisar aí quando eu junto o cinema com o mononauore? É a dúvida, né? Qual que é a questão dessa dissertação? Será que a gente consegue criar essa relação de profunda comoção ao assistir um filme? Será que a gente consegue criar essa ponte entre o nosso sentimento, a nossa essência, o nosso kokoro e a essência daquela obra de arte. E aí eu comecei a trabalhar assistindo esses dois filmes e vendo como que ia se desenvolver.
No seu trabalho, você mostra várias cenas dos filmes e faz uma série de reflexões sobre elas, com alguns prints, inclusive, de imagens. Será que você pode conectar o Mononauare com alguma cena desses filmes para a gente se aproximar um pouco dessa compreensão, agora que a gente já sabe mais ou menos, o que significa esse Mononauare, dentro de toda a complexidade que ele nos traz?
A questão da autonomia em relação ao mononauare tem a ver com o autoconhecimento que esse conceito também vai trazer para a gente e como que eu fui identificando isso nos filmes. Porque como é uma sensação, era muito difícil também de eu falar nos meus capítulos, na minha escrita, assim, ó, aqui tem mononauare, porque não faz sentido, certo? Com a definição que eu dei. Eu não podia simplesmente pegar um trecho, colocar lá e falar, ó, se vocês assistirem esse filme, vocês vão sentir mononauore aqui. Não dava. Então, o que eu fiz foi tentar mostrar como o filme tinha esses espaços subjetivos que podem propiciar o diálogo entre a sua essência com a essência do filme. Então, fui mostrando esses locais, né, dentro da dissertação, para as pessoas identificarem onde elas podem ter espaço, digamos assim, ter um momento. Não quer dizer que vá ter o Mono no Aware, quer dizer que pode ter. Mas aí eu vou dar então dois exemplos aqui, um da Luz da Ilusão, que é a cena da fogueira, que é uma cena mais para o final do filme. Esteticamente, é uma cena belíssima, belíssima. Ela tem muitos minutos, é um plano longuíssimo, onde a protagonista, que está de luto pela morte do marido já há alguns anos, ela já está inclusive casada novamente, né? Ela não consegue entender o que aconteceu, ela não se sente confortável, ela tem uma questão com o abandono que vem desde a Batian dela, são várias questões ali, então chega um momento em que ela meio que decide que ela vai encarar, digamos assim, essas questões, e ele vai fazer esse processo de compreensão totalmente silencioso, onde ela vê uma procissão, onde eles vão sepultar uma pessoa, cremar uma pessoa, né, que é, ou seja, uma procissão fúnebre, e ela resolve seguir essa procissão, e ele faz, ele dá o tempo dela, é muito respeitoso, né, não aquela coisa imediatista de tipo, ela descobriu que ela precisa se libertar, né, não pode ter apego, não, é doloroso, é difícil, é triste, e ele dá o tempo dela, então você tem um plano sequência enorme dela indo atrás dessa procissão, né, vendo aquela pessoa sendo sepultada, né, depois cremada, as pessoas vão embora, ela fica naquele plano sozinha, com um grande vazio em volta, a câmera super distante, não tem close-up, assim, ele tem esse respeito pela figura daquela personagem, a essência dela, ela tá dizendo adeus de verdade para esse marido naquele momento. Então é um momento muito, muito respeitoso, porque ela falou, deu adeus para a parte física, mas a parte emocional, a lembrança, as memórias, o apego ainda estavam com ela. Então, toda essa cena é uma cena que pode vir a pegar a gente num lugar muito, muito precioso de cada um de nós. Então, aí seria um momento da dissertação que eu falo aqui, é possível a gente estabelecer um diálogo e o Mono no Aware talvez ser sentido. Então, esse é um exemplo do A Luz da Ilusão. E no Depois da Vida, vai ser um filme completamente diferente, onde ele vai trazer muito nitidamente o repertório dele como documentarista. Ele vai, inclusive, trazer pessoas que não são atores, né, que são atores amadores, são pessoas reais, falando das suas experiências reais. Então, ali você já começa a ter um tipo de filme que tem camadas que vão te pegando, assim, porque é a essência daquela pessoa de verdade, assim, não é um texto que está sendo falado. Você está vendo aquela pessoa explicando o que é mais importante para ela na vida. E a cena que eu selecionei aqui para comentar com vocês é a cena do protagonista, o Mochizuki, que todos eles têm que escolher uma memória. Né, estão num além-vida, né, nesse filme aí, e tem muitos, muitos personagens, muitas histórias são contadas. Tem que escolher uma memória de toda a sua vida para ser reproduzida como um filminho caseiro. Você vai lembrar aquilo e você vai levar para sei lá onde. Isso também não é importante. Então, quem não escolhe nenhuma memória no final desses 7 dias acaba ficando lá nessa repartição pública do além-morte para ajudar as próximas pessoas que vêm. Então, ele está lá já há 50 anos. Então, assim, ele tem a aparência de quando ele morreu, com 25, mas ele é um cara que está lá como se ele tivesse preso 75 anos. E ele está lá ajudando, ele é muito bom no que ele faz. Exceto que aí, nesse momento do filme, ele acaba conhecendo outros personagens e tal, e vai readequando o que que é você marcar alguém, o que que é importante, o que que é relevante. A sua existência é relevante, mas o que você sente, o que você faz para os outros é relevante. Ele resolve que ele vai finalmente escolher uma memória e que ele vai seguir, né? Então, que ele vai seguir para o que ele tem que fazer, que é, sei lá o que é. E ele resolve sentar num banco que é um super representativo para o filme. E quem está assistindo imagina que ele sentou no banco porque ele está lembrando de um MIAI que foi feito para ele, né? Que é um casamento arranjado. Está lembrando dessa moça, mas não é. Quando ele só mostra o rosto dele e é tudo silencioso, não tem música, não tem nada. Mostra o rosto dele e ele olhando fixamente para frente. E quando a câmera vira, ele tá vendo as pessoas com quem ele trabalhou esses 50 anos. Então, assim, é muito
Lagriminhas.
tocante. Sim, porque aí esse espaço, ele dá, assim, ele não fala nada, ele não fala para essas pessoas que o sentido, o que ele quer lembrar, na verdade, é o que aconteceu depois que ele morreu, sabe? Foram todas as pessoas que passaram ali e que fizeram. Não, ele não fala, é silencioso. Ele olha para as pessoas, elas olham para ele de volta e acaba assim, a vida dele ali naquele ambiente termina. Então, o Coreda, ele é capaz de fazer essas coisas no cinema dele, né? Ele cria cenas extremamente subjetivas, extremamente silenciosas, onde as pessoas, elas têm o tempo delas, o sentimento delas preservado. E aquilo é tão poderoso, por quê? Porque te deixa falar junto, te deixa conversar. Então, você acessa coisas ali porque você tem espaço para acessar. O cinema que não te dá espaço, ele está sempre te falando alguma coisa, ele está sempre te dando uma informação. Não dá tempo de você pegar aquela informação e sentir, e absorver e tal. E o Coreda faz isso por nós.
Nossa, Cacau, incrível. Sempre bom te ouvir. Nossa, adorei saber mais sobre todos esses conceitos, esses paralelos que você faz. Ajudou muito a ter essa compreensão, né, um pouco mais profunda sobre esses elementos e quero muito assistir os filmes. Então, agora, como uma última pergunta, né, qual a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
O Jean-Marie Guyan, ele escreveu que uma obra de arte é sempre, em algum aspecto, um retrato. E nesse retrato, se olharmos bem, reconheceremos alguma coisa de nós mesmos. Então, acho que isso faz muito sentido dentro do que eu trouxe aí da questão, né, toda, do porquê que eu estudo, e é isso aí. Agora, por que que eu estudo? Por que que eu estudo, né? Primeiro, eu acho que é extremamente relevante. Dentro do nosso contexto brasileiro, eu acho que todo mundo que vem no Kumorebicast falou a mesma coisa. A gente é o lugar onde mais se tem descendentes, né, fora do Japão. Então fica assim, é impossível. Você tem muito campo, você tem muitas pessoas, você tem toda a questão da imigração para estudar. E infelizmente, como você tem um soft power japonês extremamente forte, né, que vai trazer uma visão do Japão bastante estereotipada, a gente precisa muito de pesquisas sérias, né, que sejam comprometidas para constituir uma visão menos orientalista para essas pessoas, porque a gente conversa muito com os próprios descendentes, os próprios Nikkeis, eles reproduzem muitas questões bastante equivocadas acerca tanto da própria história da imigração quanto da questão toda sobre o Japão, questões históricas, culturais. Então, saber a nossa própria história é extremamente importante estudar, a gente precisa estudar para justamente não continuar reproduzindo orientalismos, né? Então, acho que todo mundo falou a mesma coisa porque a gente realmente acredita nisso. Tem que, né? Tem que estudar porque, por mais que tentem dizer que não, os nipo-brasileiros são brasileiros, faz parte da história do Brasil, dependente se está no cânone histórico ou não que a gente estuda na escola. Você tem que estudar, a gente precisa estudar como se dá a formação da sociedade brasileira atual. E, pô, não é só japoneses, mas a gente tem uma gama gigantesca de imigrantes. Falei para minha amiga, acho que São Paulo deve ser a cidade do mundo onde contém a maior quantidade de pessoas fora de seus países, né, natais, porque a gente tem uma amplitude muito grande de culturas e é importante estudar. Então, a importância para mim básica vem dessa, mas a macro, que aí vai de não só da cultura japonesa, mas de todas as culturas, é a necessidade da gente ter o repertório ampliado em relação à história hegemônica. É muito difícil a gente viver no mundo atual e continuar batendo em certas teclas hegemônicas ali que não cabem mais, né? A gente precisa ouvir a história das margens, né? De todas as culturas dissidentes, que são quase tudo, 90% do mundo, né? É importante. A gente precisa estudar Leste Asiático, a gente precisa estudar todas as outras culturas, inclusive dentro do Brasil, né? A gente está tendo uma força muito grande, ainda bem, sobre a cultura indígena. A gente precisa recuperar isso. Por quê? Porque vem muito para grudar com tudo que a gente está falando. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre o outro, mais a gente conhece sobre nós mesmos, né? Ainda mais um Brasil desse tamanho, cheio de referências múltiplas, né? Entrar em contato com novos repertórios, isso vai fazendo com que a nossa cabeça ela vá se desenvolvendo e vá criando relações que são importantes para a gente viver no mundo hoje em dia, ser menos manipulado pela narrativa hegemônica de que existe um antagonista e existe um protagonista na história do mundo, né? Ter um pouco mais de consciência de que o que a gente recebe são recortes contextuais muito marcados, de acordo com o período em que se produz aquele conhecimento, né? Então, você estudar culturas que estão além das culturas hegemônicas europeias, norte-americanas e tal, é ser dissidente, é você ser revolucionário, é você sair do status quo. Então, quem está estudando de forma respeitosa, de forma responsável, né, precisa ser valorizado, porque é fomentar um conhecimento extremamente necessário, né, para que a gente realmente tenha, de novo, autonomia conforme a gente vai vivendo no mundo. Né, que a gente consiga identificar as coisas, fazer relações, interpretações que façam sentido para a gente e para o mundo, né?
Cacau, muito obrigada pela aula. Sempre um prazer imenso falar com você, te ouvir. Parabéns pela pesquisa, realmente está um primor. E deixo aqui a recomendação para quem quiser se aprofundar nesse assunto: o link para a dissertação da Cacau vai estar na descrição desse episódio. Esse foi o último episódio de 2023. Agradeço a todos que acompanharam o Comoribicast por mais um ano e a todos os convidados que apresentaram seus trabalhos por aqui. Me sinto sempre muito honrada por essas conexões. Nos falamos em 2024 com novas pesquisas sobre temas relacionados ao Japão, desenvolvidos por brasileiros. Muito obrigada e até ano que vem. Esse episódio é produzido pela MJ Podcasts.